Catedral Metropolitana Nossa Senhora Imaculada Conceição de Santa Maria. A história, a arte e a cultura. Prezado visitante, seja bem-vindo à visita autoguiada da Igreja Catedral Metropolitana Nossa Senhora Imaculada Conceição de Santa Maria, com o tema A História, a Arte e a Cultura. O tour destaca 10 pontos, contemplando imagens de Emílio Cessa e Aldo Locatelli, que contam a história da Igreja Catedral Metropolitana Nossa Senhora Imaculada Conceição de Santa Maria. Siga a sinalização demarcada no piso da igreja e, em caso de dúvida, contate um monitor. Primeira parada: Histórico da Catedral Metropolitana. O acampamento militar erguido em 1797 e que deu origem a Santa Maria da Boca do Monte já contava com uma pequena e rústica capela, bem no lugar onde se encontra hoje a Praça Saldanha Marinho. Com o crescimento do povoado, a capela, já substituída por outra construção mais sólida, foi elevada à paróquia em 1837. A construção da atual igreja de Nossa Senhora Imaculada Conceição só foi iniciada em 1902, com o pároco Caetano Pagliuca, que a ergueu com a ajuda da comunidade local. No dia 8 de dezembro de 1907, o bispo de Porto Alegre, Dom Cláudio José Gonçalves Ponte de Leão, celebrou missa e benzeu a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição, colocada na fachada da Igreja Matriz. Finalmente, a 5 de dezembro de 1909, ocorreu a inauguração da nova matriz, que foi sagrada como catedral, com a criação da Diocese de Santa Maria em 1910, tendo como primeiro bispo Dom Miguel de Lima Valverde. Em 13 de abril de 2011, a catedral passou a ser denominada Catedral Metropolitana. A fachada que se vê hoje não é a original. Ela sofreu uma reforma em 1939, quando os elementos barrocos foram substituídos e hoje se apresenta grandiosa, sóbria, numa tendência eclética, onde se mesclam os estilos romântico, nas torres, e renascentista, no frontão triangular e na distribuição de janelas, onde podemos evidenciar ordem, equilíbrio e simetria. Recuperada dos estragos do tempo, está hoje imponente e bela interna e externamente. Suas torres se destacam pela beleza dos arcos plenos. No frontão triangular, observa-se os detalhes das nervuras e dos capitéis, comuns no Renascimento. Arrematando a fachada, a pequena porta, também recuperada da ação do tempo, completa o conjunto. Internamente, na sua singeleza, a catedral nos remete ao silêncio e à meditação. Dividida em três naves, separadas por colunas pesadas, esteticamente o efeito é de harmonia e paz. As 14 colunas estão revestidas de arabescos suaves, que contrastam com o colorido dos vitrais e com os afrescos de Locatelli. Encontram-se separadas por fortes arcos plenos, deixando espaços livres para a passagem dos que buscam a oração. Segunda parada: vitrais. Nas paredes das naves laterais e fachada principal, encontram-se 34 vitrais que ornamentam o interior da catedral e permitem que a luz do exterior seja filtrada para se refletirem nos murais e na ornamentação interna. O resultado é uma composição harmoniosa que perpassa em todo o interior, provocando luzes e sombras coloridas. O tema principal dos vitrais são as cenas da vida de Cristo, de Nossa Senhora e alguns santos da Igreja Católica. Todos os vitrais foram realizados pela Casa Genta, de Porto Alegre. Verdadeiras obras de arte doadas à Catedral por famílias de Santa Maria, como resultado de uma campanha realizada em 1948. Na sequência dos vitrais que relatam a vida de Jesus Cristo, iniciando pela esquerda, da entrada principal, pode-se apreciar a harmonia das cores e dos detalhes do segundo vitral, intitulado Nascimento de Jesus. Nesse conjunto harmonioso, onde se destacam as três figuras que representam Jesus, Maria e José, percebe-se o gesto de Maria impondo as mãos sobre o menino. As auréolas luminosas nas cabeças das figuras correspondem a uma relação metafísica. No conjunto, a figura de José, sorrindo, chama nossa atenção pela paz que emana da cena representada. As figuras estão inseridas numa composição onde predomina uma pirâmide invertida. Pode-se perceber o encantamento que representa o nascimento de Jesus. A beleza aqui é formal e espiritual, porque a luz, a harmonia e as cores são interfaces do todo, desse momento cristão. Terceira parada. Vitrais da fachada principal. No alto da fachada principal da catedral, sobre o coro, existem três representações de Nossa Senhora nos vitrais. O primeiro conta a história da devoção a Nossa Senhora Aparecida no Brasil. O vitral está dividido em três planos. No primeiro, estão os pescadores com a imagem da Virgem. No segundo, o santuário. E no terceiro, Nossa Senhora sobre o globo terrestre, indicando que é a mãe de toda a humanidade. A iconografia é bela. A Virgem está coroada e possui um rico manto. As mãos justapostas indicam dignidade, proteção divina e oração. Raios luminosos que emanam do alto tomam conta de toda a cena. No segundo vitral, Maria está representada sobre as nuvens e de suas mãos e braços brotam raios de luz, representando o momento em que Maria apareceu a menina Catarina Lamboré, na França, recebendo o título de Nossa Senhora das Graças, também reverenciada entre nós como Nossa Senhora Medianeira. Aqui, ela está vestida com um manto azul que simboliza a proteção divina e na cabeça uma coroa que representa a auréola luminosa da Mãe da Humanidade. Sobre ela, ao alto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo cercados de anjos. Todo o vitral irradia raios que emergem de Deus Pai. O terceiro vitral, no alto, representa Nossa Senhora de Lourdes e a menina Bernadette, onde se percebe o diálogo entre as duas personagens. A Virgem está com um halo luminoso ao redor da cabeça, que simboliza divindade e grandeza, e o lenço na cabeça da menina é o símbolo do amor e do respeito. Ainda na fachada principal, ao centro, temos a representação da Santa Ceia. A figura de Jesus entre os apóstolos por ocasião da instituição da Eucaristia. Jesus tomou o pão, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Esta cena denota um equilíbrio simétrico numa composição rigorosa, mas singela. Na porta interna que se abre em duas folhas, os vitrais representam um dos temas mais trabalhados pelos artistas, da arte cristã até a contemporaneidade. A passagem bíblica em que o anjo Gabriel saúda Maria, dizendo-lhe que será mãe do Filho de Deus. As figuras representadas nesse vitral são elegantes, vestidas com vestes onduladas de colorido intenso. Estão majestosas. Maria, num gesto de timidez, está surpresa com a aparição do anjo. Os lírios indicam a pureza. Quarta parada. Vitral da Ressurreição. Do lado oposto, temos a sequência dos vitrais com cenas bíblicas, onde se destaca o terceiro vitral, aquele que representa a ressurreição de Jesus, o acontecimento mais importante do cristianismo. O ícone aqui representado, iluminado pela luz que emana do alto, resplandece os rostos das duas figuras que representam os guardiões do sepulcro. Com as vestes na cor vermelha e na branca, a figura de Jesus domina a composição. Os claros escuros são forte indício de que o Criador desse vitral dominava os efeitos perspectivos. Percebe-se muita alegria, alegria de saber que as Escrituras se cumpriram e os apóstolos se encheram de luz resplandecente e da graça de Jesus ressuscitado. A luz e as cores vivas demonstram que a ressurreição de Cristo trouxe luz e sentido para outros acontecimentos, como a morte e o sofrimento. Quinta parada. Lápide sepulcral do bispo Dom Antônio Reis. À direita da entrada principal, sob o crucifixo, está localizada a lápide sepulcral de Dom Antônio Reis. Nascido em Linha Nova, interior de Santa Cruz do Sul, foi ordenado sacerdote em 1910, em Porto Alegre. Exerceu o bispado na Diocese de Santa Maria, de janeiro de 1932 a setembro de 1960. Respeitado pela sua vasta obra de evangelização e pelas iniciativas como o lançamento da pedra fundamental do Santuário de Nossa Senhora Medianeira em 1935 e bênção de sua cripta em 1952, construção da sede atual do Seminário Diocesano de São José, em Santa Maria, fundação de pré-seminários em Ivorá e Frederico Westphalen, remodelação do interior da Catedral Metropolitana, preparando-a para receber as obras de Locatelli e Cessa, organização de obras de caridade como o Pão dos Pobres e Cidade dos Meninos, em Santa Maria, entre outras cidades. Seu corpo, embalsamado por médicos de Santa Maria, encontra-se sepultado no interior da catedral. A inscrição em latim na lápide pode ser assim traduzida: Dom Antônio Reis, terceiro bispo de Santa Maria, nascido no dia 28 de outubro de 1885, foi ordenado sacerdote no dia 30 de janeiro de 1910. Sagrado bispo no dia 13 de dezembro de 1931, dirigiu esta igreja diocesana até 14 de setembro de 1960, quando adormeceu no Senhor. Dom Antônio ordenou para si o seguinte epitáfio: Minhas orações não são dignas, mas tu, Senhor, na tua bondade, livra-me do fogo eterno. Sexta parada. Mandalas de Emílio Cessa. Entre os anos de 1953 e 1954, a catedral passou por uma reforma do interior que a preparou para receber os trabalhos de Aldo Locatelli e Emílio Cessa. Os pintores italianos Locatelli e Cessa, radicados no Rio Grande do Sul, vinham desenvolvendo importantes trabalhos em painéis e douradura de igrejas e prédios públicos no estado. Em 1954, foram convidados para pintar internamente a Catedral Diocesana de Santa Maria. Emílio Cessa nasceu em Bergamo, na Itália, a 10 de agosto de 1913, e faleceu na mesma cidade em 4 de fevereiro de 1990. Como pintor, decorador, dourador e restaurador, participou junto com Locatelli de vários trabalhos em restauração de afrescos, acumulando experiência em várias igrejas italianas. Em 1948, chegaram juntos ao Rio Grande do Sul para decorar com afrescos a Catedral São Francisco de Paulo de Pelotas. Na Catedral de Santa Maria, Cessa decorou os espaços de teto da nave central entre os painéis e Locatelli, e do alto das colunas até as bases. O teto das duas naves laterais foi decorado por Cessa com mandalas, contendo a ladainha a Nossa Senhora, em latim, e símbolos cristãos. São 16 painéis em pintura mural a seco, com o primeiro à direita da entrada, onde Cessa representou o ícone que simboliza a paz e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo. Sétima parada. Painéis de Aldo Locatelli. A Enunciação. Os quatro grandes painéis pintados por Locatelli, em afresco, encontram-se no teto da nave principal, desde o coro até a abside, onde o tema principal é Nossa Senhora em seus momentos mais significativos para a cristandade. O italiano Aldo Locatelli nasceu em Bergamo em 1915 e faleceu em Porto Alegre em 1962. Fez curso técnico e superior de Belas Artes em Carrara e Roma e adquiriu vasta experiência em pintura em afresco, desenvolvendo trabalhos de pintura interna em várias igrejas italianas, onde amadureceu a técnica do afresco com grande influência dos mestres renascentistas. Em 1948, foi convidado junto com seu colega Emílio Cessa para decorar com afrescos a Catedral de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Adaptado ao Rio Grande do Sul, trouxe a esposa, seus filhos nasceram aqui. Atendendo a convites, decorou com painéis locais públicos, instituições e igrejas por várias cidades gaúchas, acompanhado do pintor e amigo Emílio Cessa. Sua vasta obra incluiu murais em afresco, painéis a óleo e telas, onde o artista desenvolveu características do classicismo e do expressionismo. Na Catedral de Santa Maria, o primeiro painel, localizado no sentido da entrada do templo, é um afresco em medalhão circular que representa a Anunciação, o momento em que Maria, respeitosamente, recebe a visita do anjo Gabriel. Bela, humilde, serena em seu cotidiano, assim a Virgem recebeu a notícia do anjo Gabriel. Locatelli foi feliz neste tema. O anjo iluminado, dentre as nuvens, é o mensageiro de Deus Pai. Cores, formas, composições perfeitas. Oitava parada. Painel Assunção de Nossa Senhora ao Céu. O segundo painel, um grande retângulo em afresco, ocupando a parte central do teto, representa a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. A composição concebe a Virgem e os anjos num turbilhão de movimento e de cores. Assim, o artista imaginou esse cenário que nos comove. A ternura e dramaticidade ao mesmo tempo. Cores suaves, sutileza nos traços, luzes e sombras num verdadeiro encantamento. Nona parada. Painel Paixão de Cristo. O terceiro painel, próximo à abside, também um afresco em medalhão circular, representa Maria aos pés da cruz, chorando por Jesus, no momento especial em que Locatelli se vale do contraste entre a luz e sombra para retratar o momento de piedade cristã. Essa cena é dramática, nos emociona e nos faz refletir sobre nossas crenças e nossas vidas. Perpassa o tempo. A mãe, numa atitude de impotência frente ao seu filho morto. O soldado com expressão austera. Os demais personagens demonstrando sofrimento. Movimento e as formas claras e escuras convidam nosso olhar a percorrer a cena numa totalidade. 10ª parada. Painel A Coroação de Maria e o altar. O quarto painel sobre o altar principal, um afresco horizontal, retrata com muita luz e colorido suave o movimento em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão coroando Nossa Senhora como Rainha dos Céus. Humilde, ela se deixa coroar. Numa composição piramidal, Locatelli organizou as figuras de forma equilibrada e harmoniosa. Essa cena nos emociona pela singeleza das formas e cores, onde tudo está perfeito. O domínio da técnica do afresco em teto nos comove. Em cada uma das três naves existe um altar de madeira talhada. O altar mor, um belo trabalho de marcenaria, foi doado pelo Dr. Augusto Álvares da Cunha e esposa Dona Maria Manuela Marques Cunha, no ano de 1909. Nesse altar encontra-se, desde a sagração da matriz, a imagem de madeira pintada de Nossa Senhora, a padroeira, vinda de Paris, doada pelo coronel Joaquim José de Lima. Colocada em frente ao altar-mor está a cátedra, cadeira do bispo, produzida por alunos do professor Roberto Romano, da antiga escola industrial Hugo Taylor, mantida pela Cooperativa dos Ferroviários de Santa Maria. Créditos. Pesquisa histórica. Professoras Edir Bisonin e Eva Coelho, do curso de turismo do Centro Universitário Franciscano. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Produção e realização: Secretaria de Turismo de Santa Maria e Centro Universitário Franciscano, curso de turismo. Narração: Maicon Elias Crote. Apoio: Curso de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano, Catedral Metropolitana Imaculada Conceição de Santa Maria.